Agmará em Masechet Megillah, da Lamed Alef Amud Beit, analisa o que a gente acabou de passar esse último Shabbat. Agmará fala assim: Tanya, Reb Shimon ben Elozer Omer, fala Reb Shimon ben Elozer, Ezra tiken lahem le Israel, Ezra sofer, uma das takanot, a gente tem 10 takanot Ezra, uma das takanot importantes que ele fez, שיהיו קוראים קללות שבתורת כהנים קודם עצרת, ושבשני תורה קודם ראש השונה. אנסי זה עצרת, אנסי חג השבועות, אנסי פסליאס קללות, ג'י תורת כהנים. פרשת בחוקותיי, כתנו פינאו ג'י ספר ויקרא, הם פרשה פוקו פזאדה, פוקו דפיסו ג'י לד, ג'י סטודה. פורקי? פורקי תהיו מוינטס קללות נאלה, תהיו מוינטה פרצ'י נאותו לגאו ג'י סטודה, נאותו לגאו ג'י לד. E às vezes você começa a acordar, olha, de repente eu tenho culpa em tudo que está acontecendo, em Lotishmeu, será que eu tenho a ver? Óbvio, a Torá quer realmente que a gente faça Machshavá, Tshuvá, Haratá e melhore. E tem também Klalot, Parashat Ochechot, em Kitavó, em Mishnei Torá, em Sefer Dvarim. E veio Ezra Sofer e falou, as Klalot de Baikra precisa ser antes de Atzeret, antes de Shavuot, como foi aqui. Uns dois Shabbatot antes, a gente já terminou as Klalot. E Rosh Hashanah, que estavam sempre antes de Rosh Hashanah. Por quê? Mai Taima, qual o motivo? Omer Abaye, Veitema Rishlokish, Kereshit Ichle, Shanah, Vekile Lotea. Antes de terminar o ano, Chazal querem que termine todas as Klalot. As coisas ruins podem deixar para o passado. Vamos começar um ano melhor, um ano positivo, um ano com boa vibe, né? Assim que se fala hoje em dia. Um ano tranquilo, sem problemas. בישלה מה שבמשני תורה, היא כדי שתיך לשנה וקללותיה. אלא שבתורת כהנים, מה תוצרת? ראש השנה היא. תרבות הגמרא, אנחנו אינטנדנו. דברים תנס ראש השנה. ראש השנה הוא נובוענו. השין שתרמין, הוואנו וליו, סיכומי עושה צנציו, תנטי דו, יצפה ותנטי טרייזי, כדה אין עשים פורג'אנג'י, תרמין אז כללו, דונו פסלו דשע פטרייזו, נובוענו נאו. מה הסתיקי תיאבי אגור השבועות, כל ראש השנה, קיקי תיאבי. עצרת ראש השנה היא, פעל הגמרא אין, סין, שבועות לראש השנה. אין, עצרת נע מראש השונה היא, גטנן, קומות העסקית של המשנה, ובעצרת על פירות אילן. אין שתה שגן עבר עם שבועות, שתה שגן עם שבועות היא ראש השנה. ראש השנה? סין, הקדוש ברוך הוא ויזוגה ופירות אילן. תוז אס פרוטס דז ארבוריס, נו אס ורדורס, אס פרוטס ונזוגדס אגורה. Assim falou Agmará. Eu estava hoje dando uma olhada no Batkoi de Jerabel Kovarsky. Pergunta famosa, eu gostei muito, muito do Mehalach que ele levou. Pesach se julga pelo trigo. Então Pesach também é Rosh Hashanah. Tu Bishvat também é Rosh Hashanah. Rosh Hashanah e Ilanot. Se julga as árvores. Por que justo agora? O que tem Atzeret? O que tem tão especial em Shavuot, que é Rosh Hashanah, a nível de Rosh Hashanah do fim do ano? Então, o Rebel Tovarsky, em Bat Koides, ele traz um Shlach Kadosh. Ele fala assim: Vedaki, que Moshe Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu, ratza leashgiach veledrosh masei bnei adam, ki hu yom abriya rishona. Da mesma maneira que Rosh Hashanah, Hashem quer ver tudo o que você fez. Quer ver tudo o que você fez durante o ano, para julgar o próximo. Ken ratza beyon matan Torah, sheu model chidush olam leashgiach veledrosh al masei olam, veladuno al peirot ha'ilan. Agora Hashem também vai ver. Tem novo chidush olam. Se a gente não recebesse a Torá em Rosh Hashanah e em Shavuot, o mundo ia voltar para Torru Vavou. Então o mundo se renovou em Shavuot. Se o mundo se renovou em Shavuot, é o momento de julgamento. De Kvarbiardum Kapeirot Ahem Remaneshamot Aporchot Milanot Shavuot Baruch. Hashem tem uma árvore. E essa árvore, depois ele traz em continuação em nome do Maral, ele Mari, que Adam et Sassadeh. Nós somos a árvore de Hashem e a gente dá frutas. É nossa Torá e Mitzvot. E esse é o momento que Hashem agora vai fazer um Din Torá, vai fazer Yom Hadin para saber como estão nossas Mitzvot, como está o nosso estudo de Torá. E é hoje não, vai ser na noite de Shavuot, em uma semana, que Hashem vai julgar como vai ser teu próximo ano espiritual. Sai daqui que a gente tem dois Rosh Hashanah na nossa vida. Tem o Rosh Hashanah material, Michiel Miyamut. Quem vai morrer? Quem vai sobreviver? Tem a parte material, quem vai ser rico, quem vai ser pobre, quem vai ter mais, quem vai ter menos, isso tudo é decidido em Rosh Hashanah. Mas Shavuot também é Yom Hadin. Quem vai poder estudar mais? Quem vai ter mais facilidade em estudar? Quem vai ter mais facilidade em cumprir mitzvot? Todos nós somos obrigados, mas tem situações mais fáceis e mais difíceis. E quando é julgado, como que é? Hashem vê como que você foi um Yehudi, como você cumpriu o Torah e mitzvot desse ano, e Hashem joga para o ano que vem. Ele dá no otano, ele faz o Yom Adin, e dependendo como que a gente se saiu, o ano que vem a gente vai ter mais facilidade para a gente cumprir Torah e mitzvot, estudar Torah Lishma, ou menos facilidade. Vai ser um ano mais difícil. Um ano com mais dificuldade vai ser muito, muito batalhado para levantar para tefilar. Vai ser batalhado estudar Torá, Likvoitim la Torá. Vai ser batalhado conseguir fazer uma mitzvah de Chesed. Vai ser muito difícil. Porque eu não vou ter saúde espiritual para isso. Do mesmo jeito que é difícil eu sair correndo numa praça se eu tenho asma. Se você tem asma espiritual, você não vai conseguir correr na Torá. Você não vai conseguir correr nas mitzvot. Hashem pega esse ano e fala, deixa eu ver quanto você se esforçou. Como você fez as mitzvot desse ano? Como foi esse ano? Foi um ano que você se dedicou? Foi um ano que você fez? Foi um ano que você se esforçou? Ó, Yatzah Zakai Badim. Próximo ano, você vai conseguir fazer maratonas e não vai se sentir cansado. Você vai conseguir estudar, levantar para tefilar, você vai ter recheio para tudo. Mas se não está indo tão bem, Hashem vai falar, nele que eu vou investir. Ele teve um ano não tão ruim e ele não aproveitou o melhor. Ele não aproveitou o melhor. Passou a pandemia em casa, não tinha nada para fazer, não podia estudar, não podia trabalhar, desculpa, e também não procurou muito mais estudar. Então agora, Bezerra Tashem, o mundo está se abrindo, porque eu preciso dar facilidade para ele. Eu vou mandar ótimos clientes no horário da fila. Eu vou mandar os melhores compradores, vendedores no horário de limud. Eu vou justo fazer que Chesed nunca vai dar para fazer. E hoje estamos chegando perto de Yom Adin. E se estamos chegando perto de Yom Adin, é o momento de Hesbon HaNefesh. Como vai ser nossa Ruhaniut e como foi nossa Ruhaniut esse ano que passou? A famosa história de Megilat Ruth, a gente vai ler em Leil Shavuot. Leil Shavuot, Yom Shavuot, cada um com seu costume, tem que costume ler várias vezes, mas tem muito, muito para aprender de Ruth. Muito para aprender de Ruth. Tem um ponto que eu peguei, eu estava lendo esse ano, livro, famoso livro, e qualquer Bachur Yeshiva é mitzvah esse livro, o livro se chama Sheifot, e lá ele dá uma perspectiva muito, muito interessante da vida de Ruth. Eu não sei de onde ele tirou todos os Midrashim, ele também não trouxe Mekorot, mas vamos lismor que tudo que ele contou lá, assim que era, senão, lechol apachol bederech mashal. Quem que é Ruth? Ele Melech é uma das pessoas mais importantes de Am Israel. Uma das pessoas mais importantes de Am Israel. E ele, Baruch Hashem, não faltava para ele parnassar, ele deixar parnassar Bechefa. E como conta o começo do Megilat Ruth, ele estava bimei Shefot HaShoftim. Pergunta o Malbim, o que tem a ver Shefot HaShoftim? O final de Sefer HaShoftim fala que era uma época que não tinha Melech de Israel. Não tinha rei, não tinha reinado, não tinha nada. Cada um fazia o que queria. Não tinha rei. Cada um fazia o que queria. A Mishnah Maaseh Davot fala que se precisar de palel de Shlomah Shel Malchut, é bom ter um governo em cima da gente, porque senão, Ishetreu Chaim Belao, se eu pudesse, eu comeria vivo meu companheiro. Literalmente assim. Mas eu sei que tem polícia, eu sei que tem leis, então... Mas na época de Shefot HaShoftim, não tinha isso. E falo mal, Bim, vamos colocar num português bem assim, nosso dia a dia, tinha mendigos por todo lado. E gera incômodo sair na rua. Ele, Melech, não se sentia à vontade de sair na rua. Ele não se sentia seguro de sair na rua. Mendigos por todos lados. Infelizmente, os mendigos, no caso, eram Yehudim. Toda hora pressionando. Ele era um tzadik, ele era uma boa pessoa. Ele tirou uma conclusão errada e foi para um lugar um pouco mais seguro até passar fome. Assim falou Malbim. Ele não foi lá para ficar. E ele foi lá e começou a lidar bem. Não desceu o Ruhani, mas os filhos acabam casando com as duas mulheres mais importantes de todo o povo Moavi. As duas princesas do Melech Moav, Ruth e Orpah. Ruth e Orpah tiveram os Ruth de entrar numa casa onde o sogro era Elimelech e a sogra era Naomi. Os maridos delas, nenhum momento em Chazal contra que eram boas pessoas. Então elas estiveram bem casadas. Elas conheceram a verdade. E chega num momento... E isso é mais uma lição para elas. Elas veem que fugir de Hashem não existe. Ele Melech apanha, perde o dinheiro. Ele Melech falece. Os filhos falecem. E chega o momento de parar e pensar. Será que tem como viver uma vida de mentira? Será que tem como fugir da verdade? Ruth aprende isso até o final. Orpah segue um pouco Naomi, mas não vai até o final. ela volta para trás. E Ruth chega numa vida, Pashut, ela está pronta pela verdade dela e até o final. Até o final, Ruth, vai. Ela não tinha o que comer, ela precisa juntar Leket, Rihal e Peá. Se você vai lendo a história, é deprimente. Zot Naomi, as pessoas olham para Naomi e falam, essa era Naomi, a mulher mais rica, mais atraente de tudo, e de repente aparece uma mulher velha, pobre, oprimida. E quem está com ela, Ruth? Essa Gioret. E Ruth começa a passar humilhação todo o tempo. E ela descobre que ela tem quem? Quem é familiar dela? O Gadolador, Boaz. Gadolador é milionário. E o que, que Boaz faz? Manda dar um pouquinho de tzedaká para ela. Não ajuda ela, não apoia ela. Podia chegar e falar, olha, vamos fazer um Kerem para minha prima Naomi, né? Para minha sobrinha Ruth, e vamos dar $1 milhão e relaxa, tranquilo, termina. Boaz não faz isso. E Boaz fala um Chazal, ele percebeu que Ruth ela precisava provar que ela é verdadeira até o final. Ele estava pronto para entrar junto no Nissayon. Ele vai colocar ela em Nissayon até o final. Ruth finalmente consegue casar com Boaz. Ela fica casada exatamente por um tempo imenso, uma noite. Dia seguinte, Boaz já falece. Ruth é de novo uma almaná. E ela aí tem um filho, Oved. E a vida dela está tudo negro. Entre tempo, Orpah volta para o pai dela. Orpah volta para o pai dela. Volta a ser rica, casa com príncipe, vira rainha, tem tudo. Mas ela tem muita dó da irmã e cunhada dela. Ruth e Orpah são irmãs. E Chazal contam que Orpah veio visitar Ruth. Ela vem bem vestida, tudo, e vai ver como Ruth está vivendo. Vive na miséria e tem um filho pequeno, Oved. E Ruth vai para Orpah e fala, Orpah vai para Ruth e fala, Ruth, vem comigo. Eu vou dividir Yerushá 50-50. Eu te dou tudo que vai sobrar dos nossos pais, 50% é teu. Ruth pede para Orpah e fala, eu quero te pedir uma coisa. Por favor, nunca mais volta aqui. Eu não vou abandonar. Eu não quero. Eu quero continuar. Amecha mi, elokai, relokai. Basher talim, yalim. Eu quero viver como Yehudiá. Eu conheci a verdade. Eu estou pronto para ir para essa verdade até o final. E esse foi o último encontro oficial entre as duas irmãs e cunhadas. Seder Gamur. Só que passam uns anos e Ruth ainda está viva. Oved tem um filho chamado Ishai. Ishai tem um filho David. E tem um dia num grande estádio. Orpah está lá. Porque o neto dela, Goliat, ele está lá. E Orpah se encontra com Ruth novamente. Mais uma vez se encontra. E Orpah vai para Ruth e fala, Ruth, o que, que saiu de você? Cadê teus netos? Cadê teus filhos? Estão todos na Yeshiva. Que família é tua? Falou, tem um lá. Não, baixinho, ruivinho. Uma pessoa que todo mundo pisa nele, camponês. Ele veio com Tarmiló, David Ameller. Fala, esse, David, é meu bisneto. Orpah já está com dó, fala, uau, essa é da família. E de repente entra Goliat, Mecharev Meshasef, xingando Hashem, enfrentando Hashem. E a Orpah vira para Ruth e fala, esse é meu neto. Só toma cuidado quem chegar perto dele. Tem cada uma numa ponta e de repente David vai enfrentar Goliat. Orpah vai para Ruth e fala, por favor, fala com teu neto para não fazer isso, Leman Hashem. Pede para o teu neto não fazer isso. Em questão de poucos minutos, Goliat está morto no chão e David venceu a guerra. E nesse momento, Orpah acorda e desmaia. E Ruth vai falar, o que aconteceu que eu posso te ajudar? E eu acabei de perceber que eu perdi Olam Hazeh e Olam Haba. Eu achava que eu tinha Olam Hazeh. Olam Haba eu sabia que eu perdi. Eu conheci o que é verdade. Eu estava na casa do Elimelech. Eu sei o que é bom. Eu sei o que é emet. Mas achei que Olam Hazeh eu ia ter. Olha como terminou meu neto. Vamos ver como vai terminar você. Ruth termina sentado do lado de Shlomo HaMelech. O Navi conta que Shlomo HaMelech tinha Ema Malchu do lado do trono dele. O maior rei de todas as gerações. Chacham Kol Adam, ele colocou um trono do lado dele. Para quem? Para a bisavó, tataravó dele, Ruth. Ruth passou por tudo, mas ela viu o fim do filme. Ela zartava o fim do filme. Ela viu David perseguido, David virando rei. E ela conseguiu ver Shlomo com toda a glória. Porque ela lutou pela verdade. Ela foi até o final. E Ruth vem ensinar a gente. Um Yehudi precisa estar convicto do que ele pensa. Precisa estar convicto do que é Torá e Mitzvot. E não desistir. E não desistir. Eu já contei aqui, eu quero repetir. Que para mim é uma das coisas que mais me chacoalhou. Nesse último tempo, a gente perdeu o Gadol Ador esse ano, Reb Chaim Kanievski. A gente falar de Shavuot, Reb Chaim Kanievski, que é Torá, Ele era Kol-Kolot Torá. E teve um Ben Bait que decidiu tirar um livro chamado Sefer HaChovot. O livro das dívidas. Reb Chaim Kanievski era um grande, grande, grande Balchov. Ele tinha dívidas. Ele passou a vida dele preocupado em pagar as dívidas dele. O dia do Reb Chaim Kanievski, esse Sefer HaChovot, primeiro perguntaram para o Reb Chaim e falaram, de onde você recebeu essa história de dívidas? Falou do meu pai já vivia com dívidas. Mas que tipo de dívidas? O dia do Reb Chaim Kanievski começava meia-noite, ele começava com o Tikkun Chatzot. Depois ele usava Zohar HaKadosh, até de manhã. Isso, ninguém sabe quanto, porque ele nunca mostrou que ele estudava. Mas esse Ben Bait, que fez esse livro, Sefer HaChovot, ele viu. Depois ele todo dia fazia um Perek de Tehilim. Ele terminava o Tehilim inteiro no meio de Chodesh Av. Então, no meio de Chodesh Av, ele recomeçava o Tehilim, agora 10 capítulos por dia. E ele terminava Rosh Chodesh Elul. Depois, em Elul, ele de novo fazia cada dia mais 10 capítulos de Tehilim. Sendo assim, ele terminava mais duas vezes o Tehilim até Rosh Hashanah. Tá bom. De Aser de Metshuva, todo dia ele terminava todo o Tehilim. Tá bom. Até aí, já escutei muitas pessoas que também fazem isso de Tehilim. Continua. Nach, todo dia um Pered de Nach. Todo um dia um Pered de Nach. Mishnah Brura, 3 Dapim por dia. Rambam, mais 3 Prakim. Shulchan Aruch, 5 Dapim por dia de Shulchan Aruch. Agora, Shas, todo mundo fala que o Reb Chaim usava 7 Dapim. Erro grave. O Reb Chaim usava 8 Dapim por dia. Mas depende dos dias. Tinha os dias de Hatufes. Hatufot. O que é Hatufot? Se faltava menos de 8 Dapim para terminar Masechet, ele não ia deixar. Então ele completava Masechet. Ele podia chegar a certos dias e estudar 15 Dapim por dia de Shas. Tá bom? Tosefta. Para quem não sabe, no final do Shas tem a Tosefta, que são as Braitas. No final de cada pere que ele terminava de Gmará, ele lia todas as Tosefta. E Yerushalmi dependia da Sugiá. Então quando ele estava em Israel, que não tem base, mas Yerushalmi em compensação era interminável. Esse era o Seder Ayom para Chodei até do Reb Chaim Kanievski. Reb Chaim Kanievski terminava Kol HaTorah Kulá. Em um ano, 12 meses, ele fez o cálculo, e assim que era. Mas o que acontece é que, quando chegava Chodesh Adar, tem anos que tem Adar Beit, sobra um ano, ele não mudava. Ele terminava em 12 meses, um mês ele dava de presente para nós. Ele tirava livros. Derech Emuná, todos os livros do Reb Chaim Kanievski, Karnei Chagavim, todos os livros do Reb Chaim Kanievski, os anos de Adar Beit, a cada 19 anos tem 7, e a cada 19 anos a gente ganhava 7 livros de presente do Reb Chaim Kanievski. Quando o Reb Chaim Kanievski faleceu, Purim, no ano de Adar Beit, ele terminou as chovot dele, falou, Hashem, eu já estou tranquilo, eu já estou livre. Bom, já podia falecer. A Rabanit Kanievski também tinha chovot, tá bom? Ela também tinha de Shmirat HaLashon, de Chofetz Chaim, também tinha teu Seder Limud. E ela vivia com chovot. E ela contava que ela, todo Chol HaMoed, era a única época que ela ia visitar os pais dela, era Veliashi. O Reb Chaim Kanievski não podia sair pelo Shalaim até não terminar as chovot. E era super lachutz. Se você viu o Reb Chaim Kanievski tranquilo, é que ele já pagou as dívidas. Se ele estava lachutz, ele ainda não terminou de estudar. Essas foram as dívidas dele. Mas, uma vez um aluno dele foi para ele e falou, Reb Chaim, me fala uma coisa. Quando você começou essa história? Quando você começou? Com quantos anos? Reb Chaim Kanievski falou, eu comecei com 16 anos. 16 anos? Falou, mas vou te falar a verdade. O primeiro ano eu não consegui. Foi muito difícil. Foi muito difícil. Eu não aguentei. Não aguentei 8 dapim por dia. Tá bom. Segundo ano também não aguentei. Agora eu pergunto para vocês. Para qualquer pessoa decente e fala, não estou aguentando. 8 dapim por dia. Então certo. Então para. Faz um pouco menos. Fala para o Reb Chaim que o terceiro ano eu já consegui. Depois eu me acostumei. Morai Verabotai. Se o Reb Chaim Kanievski desistisse. Todo mundo ia aplaudir, ele ia falar, tá certo. E o que ia ser da gente? Quando você está convicto que você está fazendo certo em Ruhanyu, o Yehudi não desiste. O Yehudi precisa ser firme no que faz. Se eu decidir que eu quero fazer uma coisa de Ruhanyu, vai em frente. Vai em frente. Por que não? Senhor Nochum Stillerman, americano. Americano normal. Estou em Shivot. Businessman, trabalhou a vida inteira. Ele se aposentou e decidiu fazer aliá. Decidiu fazer aliá, morar em Eretz Israel e decidiu dedicar a maioria do dia dele para estudo de Torá. Quando ele fez 70 anos, ele foi para o nosso Nisfi Finkel, para o Shishiva Edmir. Ele falou, Shishiva, eu estou muito feliz que acabei de terminar uma Masechet Shabbat. Eu estou feliz. Falou, nu, Mahala, e agora? Falou, agora eu fiz um seder especial que chega de correr na vida. Eu vou ter agora um seder, eu vou terminar toda uma Masechet Shabbat Beiyun. Eu vou repassar, mas tudo Beiyun. Todo daf, todo amudo eu quero estudar profundo. O nosso discípulo olhou para ele e falou, isso são planos? Falou, como assim? Vai para casa, reflete, e volta aqui com um plano, como você vai terminar todo o chás? Com um posquinho. Como? Nochum. Vai para casa e volta. Nochum Stillerman volta com uma caderneta, tá bom? Quase um livro, mais de 40 páginas, onde ele coloca todas as horas do dia, ele estudando 10 horas por dia, em 23 anos, ele consegue terminar todo o chás e posquim, como o nosso Nitzvi virou para ele. Ele vai para o nosso Nitzvi e fala, ó, tá aqui que você me pediu. O nosso Nitzvi olha para ele e falou, americanos dois, tá bom, o nosso Nitzvi era americano. E eu escutei de primeira pessoa, vi em filme, não vi, nosso Nitzvi olha para ele e falou, oh, that's a plan! Agora sim, agora gostei. Isso é um plano, isso é um planejamento. Nachum Stillerman olha para o nosso Nitzvi e fala, eu fiz 70 anos agora, mas 23 anos eu vou ter 93 anos. Qual que é o sentido de fazer um plano que eu não vou poder terminar? Eu sei se eu vou estar saudável. Eu sei se eu vou chegar até os 93. Eu sei se eu vou... não sei. Qual que é o sentido de fazer um plano que é impossível de terminar? O nosso Nitzvi, tremendo, com Parkinson, como todo mundo sabe, ele abre a gaveta dele e tira todos os planos. Como que ele quer fazer todo o bairro de Beit Yisrael virar Yeshivat Mir. Tem uma piada em Yerushalayim que fala, se você quer ir para Mir, você não precisa ir até Mir. Espera um pouquinho que Mir chegue até você. Nosso Nitzvi tem... ele chegou no Beit Midrash pequeno, mais de 5 mil abrechim, entre alunos e tudo, batendo Midrash por todo o Beit Yisrael. Mas os planos dele era continuar, era crescer mais, crescer. Então o Nosso Nitzvi, ele tira os planos e olha para o Nochum Stillerman e fala, senhor Nochum, tremendo. Esses são meus planos. Eu já estou há 28 anos com Parkinson. E eu não estou melhorando. Eu estou piorando. Você acha que eu sou capaz de fazer tudo isso? Eu não entendi. Mão Yehudi precisa ter planos do máximo para frente que pode ir. A gente não precisa terminar, mas planejar sim. Porque se você tem planos, se você planeja, se você pensa para frente... se o céu é teu limite, aí sim. Em Berrocotai Telecho, a gente leu essa paraxá. Vem Rashi fala, o que é Berrocotai Telecho? Shetiu Amelim Batorá. Vem Rashi fala, não me interessa o resultado, me interessa o esforço, me interessa onde você aponta. Uma pessoa que está esforçado em Torá e Mitzvot, mas ele não cumpre tanto. O outro cumpre mais, mas não está esforçado. A brachá está na mão de quem está esforçado. Quem está amel de Torá e Mitzvot. Quem tem amelut, quem se esforça? Quem tem planos? Quem tem sonhos? A gente está chegando em Shavuot, a gente precisa ter um plano. A gente precisa ter um sonho. A gente chega antes de Rosh Hashaná e começa a fazer Hezbon HaNefesh. Hashem, eu quero fazer isso melhor, aquilo melhor, me dá uma boa vida. Qual que é o teu plano de Shavuot? O que eu vou melhorar em relação ao meu estudo de Torá, o meu cumprimento de Mitzvot e minha relação espiritual entre eu e você, Hashem? Eu quero que você me facilite esse próximo ano. Eu quero que você me dê um ano melhor. Um ano que vai ser mais fácil fazer Torah e Mitzvot. Um ano como estudo vai fluir. Um ano que eu quero fazer uma mitzvah vai fluir. Um ano que eu quero convidar todo mundo na minha casa. Mas tem aquelas semanas que não te sai. E não somos nós homens que convidamos. São as mulheres que no final estão na cozinha se esforçando. São elas que servem. A gente está na mesa, só traz o convidado em casa e fala, uau, que mitzvah que eu fiz. Mas às vezes não sai. Tem semanas que não sai. Hashem, eu quero fazer... me dá semanas mais fáceis. Não dá uma de todas as semanas difíceis. Agora, Shavuot. Agora. Ruhaniut é agora. Yom Adin de Ruhaniut é agora. Hashem, eu quero levantar para Shacharit. É difícil? Ótimo. Agora vai ser julgado. Hashem, eu quero conseguir estudar. Não dá? Agora vai ser julgado. Em 1992, teve uma rádio israelense que decidiu que iria fazer uma coisa diferente. 30 anos que penduraram Adolf Eichmann e Marshall Movesichron. Todo ano falar a mesma coisa, esse ano vamos fazer uma coisa diferente. Nunca se descobriu, nunca souberam durante 30 anos quem que foi o homem responsável em pendurar o Eichmann. Quem que matou o Eichmann? Quem que estava lá na hora da forca? Quem que puxou a cadeira? Quem forcou ele? Começaram a pegar todos os papéis da prisão que Eichmann estava e começaram a ver tudo. E conseguiram chegar, um baixinho, Teimani, Shalom Nagar. Descobriram. O Mossad já não tinha mais tanto dinheiro de esconder, 30 anos depois, mas durante vários anos, toda a polícia israelense, o Shabak, o Mossad, tudo, não nazistas vai correr atrás desse cara. E descobriram Shalom Nagar. Quando a Alba Eichmann foi sequestrado, eles tinham um grande problema. Queriam levar ele para o julgamento. Mas que Yehudi vai ver a Alba Eichmann na frente e vai dar para ele de comer, não vai deixar ele ser envenenado, não vai espancar ele. Tinha um problema. Não conseguiram deixar um Ashkenazi dentro daquela prisão. De repente viram que no grupo tinha um Teimani. E esse Teimani era um pouco mais tranquilo. Colocaram Shalom Nagar todo dia antes da comida do Eichmann, ele experimentava. Ele cuidava da vida do Eichmann. E na hora de matar o Eichmann, ele falou, não, chega, Rafka. Chega, não quero mais sujar minha mão. O general falou, Tshma, ele precisa morrer do jeito que a justiça denominou. Se for um Ashkenazi, de repente ele tem avós, tios, irmãos que tiveram lá e vai querer fazer outra coisa. Falou, eu não faço. Falou, tá bom, vamos ver quem pode fazer. Tinha 12 pessoas que estavam para... Tinham chance. 12 pessoas que cuidavam da cela ou da prisão. 11 Ashkenazim e Shalom Nagar, o 12º. Falou, um Ashkenazi merece fazer isso. Um Ashkenazi merece vingar. Vê se tem alguém interessado. O chefe da polícia entra na prisão e fala, alguém interessado? Os 11 levantam a mão. Isso já é um problema. Então vamos fazer sorteio. Shalom Nagar sai no sorteio, fala, não sobrou outra, você vai precisar enforcar ele. Então Shalom Nagar, por 30 anos, ele carrega isso em silêncio, essa rádio israelense descobre, ele fala, Tshma, eu posso a primeira vez falar abertamente que eu fiz a mitzvah de Oraita, Temchet Zecher Amalek, e ele faz essa entrevista. Essa entrevista viraliza, todo mundo já falando dela. Chega um canal de TV da Alemanha, fala, calma aí. A gente também se interessa por isso. Contatam Shalom Nagar e pergunta, senhor Shalom Nagar, a gente pode fazer uma entrevista com você, para sair na televisão alemã? Falou, sem nenhum problema, eu só tenho uma condição. Falou, qual? Shalom Nagar, na continuação da vida, ele fez chuvá, nessa época ele era um chilani, e ele foi morar em Kiryat Arba. Sentava metade do dia no colégio estudando Torá. Falou, só tenho uma condição. Eu me entrevisto para TV alemã. Mas uma condição, qual? Que eles vão me entrevistar dentro do Beit HaMidrash, do colégio que eu estudo o dia inteiro. Sem problemas, mas por quê? Ele falou, quando vão me entrevistar, eu tenho certeza que vai ter filhos de nazis me assistindo. Eu tenho certeza que talvez até nazis vão estar me assistindo. E qualquer pessoa que conhece aqui que foi Adolf Hitler e Marchemont, sabe o que foi Eichmann e Marchemont, se pergunta, aquela potência onde está? E aquela poeira, aquela migalha, olha o que aconteceu. E eu quero explicar para eles o que aconteceu. Eu quero que eles me entrevistam dentro do Beit HaMidrash. Porque só de ver que o Yehudi está no Beit HaMidrash, eles vão entender exatamente o que deu força e o que causou e o que levou a gente a vencer essa batalha. A gente apanhou muito. 6 milhões de korbanot. Mas a gente venceu. Porque a gente está aqui. E sabe por quê? Sabe onde foi nossa meta? É o Beit HaMidrash do estudo. Se vocês querem me entrevistar, não tem nenhum problema. Mas só se for dentro do Beit HaMidrash, dentro do Beit HaKnesset, onde eu rezo o estudo. Se for lá, eu estou pronto. E Bemet, entrevistaram ele. Em Kiryat Arba, dentro do Kolel, dentro do Beit HaMidrash, que ele rezava e estudava todo dia. Am Israel chai dentro do Beit HaKnesset. A nossa vida é o Beit HaMidrash. A nossa vida é o nosso estudo de Torá e cumprimento de mitzvot. O nosso diferencial é isso. E agora a gente tem a oportunidade de facilitar ou não. Vamos aproveitar isso. Às vezes a gente sente que a gente está debaixo da lama, a gente já está afogado. Mas tem um jeito de sair de tudo isso. Em 2012, teve o famoso furacão Sandy. Sandy? Uhum. Nome interessante, não sei porquê. Hoje eu ouvi alguns chatim porquê, mas acho que não é tão interessante, tão importante. E o Hurricane Sandy chegou na costa americana e devastou um montão de cidades. Um montão de cidades americanas, na costa leste americana, devastou. Devastou totalmente. E muitos Batei Knesset foram devastados, foram arruinados. Sifrei Torot afogados. ספרים הקדושים סין פין. תראו מישיבה קטנה, הוא היי סקול, עם ברוקלין, כאילו שירה פעלה, תשמע, איזה ג'ה 29 אוטוברו, פי סנדי, ג'ה 30 אוטוברו, אלי שגם היה נותן ישיבה. A gente vai para os bater nesse e começar a pegar todos os livros que a gente pode salvar para organizar. Daqui a pouco vai chegar bombeiros, vai chegar polícias, não sei o quê, e vão começar a limpar tudo. E o que vai acontecer com os farim? Os farim não podem ir para o lixo. Os farim merecem organizar. Esse Shivaktana, esse high school, uma Shivaktana em Brooklyn, eles vão para Five Towns e vão de Beit HaKnesset em Beit HaKnesset. E eles chegam num dos bater nesse e a situação mais feia está dentro do basement, no porão do Beit HaKnesset. Toda a biblioteca arruinada. Todos os livros arruinados. O Rosh Shiva pega todos os bahurim, todo mundo se veste botas, põe plásticos, capas, o que que for, e vão mergulhar na lama. Vão mergulhar na lama. Ainda está boiando os farim, as sinagogas destruídas, mesas, cadeiras, tudo acabado. E os bahurim, com a maior vontade, eles entram e começam a cavar. Começam a nadar. Água até o peito, água até a cintura. Às vezes precisa mergulhar para tirar um livro. E eles começam a salvar um livro, salvam outro livro. E depois de algumas horas lá dentro, eles vão ver e salvar um chás inteiro que vai paganizar em vez de cancha. Um dos bahurim, Zev, ele começa a ver o chás e fala, não, falta uma. Não, não, não falta nada, falta uma. Eles vão contar, falta uma maserhet. Falta uma maserhet. O Joshua fala, olha, eu peguei limite de responsabilidade com o pai de vocês. Se a gente não achou, deve estar afogada, deve estar no meio da lama. Por favor, ninguém mais entra. A gente fez nossa parte, a gente não pode continuar. Zevi falou, Roshigia, falta uma. Mas que... E aí? Olha, Srahmana Patri falou, falta uma. E eu vi que falta uma serra de Kiddushin. Eu vou lá dentro e vou salvar. Falou, não! Roshigia, antes de segurar ele, Zevi já está lá dentro, nadando no meio da lama, caçando essa Gmará. 10 minutos depois, ele sai com a Gmará na mão. Maserhet Kiddushin. O chá está completo. Mais um chá que não vai ser enterrado. Mais um chá que não vai ser, vai para o lixo. Mais um chá que vai receber o respeito devido que merece um chá. Vão paganizar. Só que Zevi pega a Maserhet Kiddushin e vai saindo com ela. O rabino da senhora falou, menino, onde você vai? Ah, desculpa, não te pedi. Eu posso levar ela? Eu quero levar de presente. O rabino falou, não, não, deixa aqui. Falou, não. Eu quero levar de presente. Falou, por que você quer levar de presente? Falou, para mim significa muito. Olha, ele foi, mergulhou. Falou, olha, a gente precisa provar todo prejuízo para amanhã cobrar o seguro. Para provar, não sei. A gente precisa de tudo. Falou, por favor. E o Zevi começa a insistir. Rabino fala, olha, de tantos livros, um a mais, um a menos, leva. Tá bom. E aí, para avisar, vai para casa dele. Zevi chega o dia seguinte na Yeshiva. Ele está com aquela gumará. Eles estão usando uma seca de Kiddushin, e Zevi entra com Kiddushin, aquela Gmará toda encharcada, toda cheia de lama, as páginas todas amassadas, e ele senta no cedro e começa a estudar. E todos os amigos olhando falam, Zevi, relaxa aqui, não dá para ler uma palavra, que está tudo difícil. E Zevi está lá. O Shiva passa e vê a Gmará, ele põe a mão no ombro do Zevi e fala, Zevi, eu acho que é melhor você trocar de Gmará, você vai conseguir estudar melhor. Falou, o Shiva, não, é essa Gmará que eu vou usar. Falou, não entendo todo o esforço que você fez. Mas agora se esforça, pega uma Gmará direito. Essa Gmará, o lugar dela é gnizar, não tem o que fazer. O Zevi olha para o Shiva e fala, Shiva, eu quero te falar uma coisa. Os últimos anos eu passei muitas tempestades na minha vida. E eu me senti que eu estava afundado debaixo da lama. Eu não estava sendo o menino que eu queria ser. Não estava conseguindo. E etc. me venceu. Eu não estava direito. Os shurim já não prestam atenção. Os sudarim eu furo metade. Eu estou em lugares que não se deve. Está difícil para mim. E ontem quando eu vi que Kiddushin está faltando, eu virei para Hashem e falou, Hashem, eu vou tirar teu Kiddushin da lama. Mas se eu tirar teu Kiddushin da lama, eu quero que esse Kiddushin me tire da lama. E eu encontrei a Gmará. Essa Gmará eu fui o único que consegui encontrar. Eu não vou abandonar, porque é essa Gmará que vai me tirar da lama. É essa Gmará que vai me salvar das minhas tormentas que eu tenho na minha vida. Morai Verabotai, essa noite mágica está chegando. Lel Shavuos não é uma noite a mais. Não é uma noite para rodar. Vamos ver quantos mais lugares de turismo eu vou conseguir fazer. Eu consigo pingar em 52 batek nesse ó. Eu consigo comer 82 lanches. Cola kavod. Deixa isso para fazer quarta-feira. Terça-feira, pega, vai em todos os restaurantes do bairro. E tem fora do bairro, tem outros restaurantes muito bons. E se vocês querem, tem outros países com comida ainda melhor. Visitem todas. Quinta-feira vai, me coloca aí, meti a cor, meti a torá. Todas bem da Crescioto, pode pegar, é muito legal. Vamos fazer um turismo gastronômico e turismo de sinagoga. Excelente. Mas não Leil Shavuot. Leil Shavuot eu vou encontrar onde eu posso estudar melhor. Leil Shavuot eu vou encontrar onde tem um programa mais legal para mim, que eu sinto que eu posso crescer, não impressionar ninguém. Leil Shavuot eu vou ver onde meu Havruta vai estar e vou poder ter um bom estudo. E a comida? Você acabou de jantar. Você já está indo para casa tomar um café da manhã que tua esposa preparou. Provavelmente bolo de queijo, torta de doce de leite, sorvete de doce de leite e não sei o que mais de queijo e mais doce de leite. Não vai acontecer nada se meia-noite você comer petit four em vez de torta de não sei o quê. Shavuot não é a noite para isso, Rabotai. É Yom Adin. É Yom Adin. Todo mundo quer ser um Yehudi melhor. Todos nós queremos ter um ano melhor. Um ano que eu posso cumprir Torah e Mitzvot melhor. O Arizal fala, uma pessoa que passa a noite inteira, e no Brasil isso é sempre impossível. O Arizal estava em Tzfat, lá a noite era muito curta. Lá a noite era muito curta. Aqui no Brasil é difícil, mas a Arisa fala, uma pessoa que passa a noite inteira de Shavuot sem levantar um minuto de Limud Torah, muftar, louco, ele não vai ter nenhum problema esse ano. Promessa do Arisa. Eu lembro de Shiva, era muito fácil, era fácil. Você estava no Beit HaMidrash, 600 pessoas em companhia. Atfilá, uma Shviachá, uma Sihá super especial. E depois a gente ainda dançava Simchá de Oraita. Uma coisa maravilhosa. Eu terminava a saudar meia-noite 15, meia-noite e meia. Às 4:30 já é proibido estudar, que já chegou a lota Shachar com Netz, aí você não sabe, se você não pode estudar, pode virar, tá bom, isso é um Seder Sheini. Aqui a gente tem das 9 às 6 da manhã, mas será que eu não vou conseguir nem um minuto levantar? Talvez eu não vou conseguir, mas eu vou escolher aonde passear? Lomatim, Lomatim, Haval. Eu termino com uma última história. O livro Barthi Nafshi não fala quem é, porque as melhores histórias, eles preferem sempre ocultar quem é o protagonista, é uma pena. Mas Kaderê, que hoje é um dos grandes Rosh Yeshivas da geração, assim que Rabbi Yitzchok Zilberstein, Michael Tzoren, em nome do Rabbi Yitzchok Zilberstein, escreve no livro. Ele conta que esse menino, que hoje é um grande, grande Am Israel, cresceu em Krinik. Krinik é Irvem Ben Israel, a cidade de Rupinsk e Yitzchok Mishovsky. Cidade de grandes, 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 Zalman Sander Kahana Shapira, o maior divológio na época, o total divológio. E esse menino, ele cresce em Krinik, mas ele não tinha nada a ver com a parte bonita de Krinik. Era o pior aluno da escola. O que ele podia atrapalhar, ele atrapalhava. O que ele podia bagunçar, bagunçava. Não era uma flor que se cheire. E os mecânicos chegaram à conclusão que Tishma precisa mandar ele embora. Não tem. Ele já está começando a puxar toda a classe para baixo. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Mas antes de fazer isso, eles falam, Shema, aqui é de Nenê Fachot, eu mando uma criança embora da escola e eu sei o que vai acontecer o dia de amanhã. E eu vou levar a culpa? Então vamos fazer um vinho para lá. Vamos perguntar para o Dayan de Krinik. Vamos para o Dayan de Krinik. O que, que ele passar com a Lachá, a gente faz. Vamos para o Dayan de Krinik. Falou, não, você vai mandar um menino embora da escola e começar a descrever tudo o que ele faz. O Dayan de Krinik escutou e falou, olha, vou falar a verdade, eu vou levantar as mãos. Mas antes de levantar as mãos, eu quero sentar a conversar com esse menino. Eu vou conversar com ele. E depois eu dou pisar calachá. Ele percebeu que das bagunças de tudo, o menino é muito rápido. Menino inteligente. Menino capaz. Mas é difícil. E chega o diretor da escola e fala, querido, você tem Din Torá, você tem o Dain de Krinik, desculpa estar te chamando, vai sentar com ele. Dain de Krinik, Dain de Krinik, Dain da cidade. Tá bom, você tá com o Dain. Ele vai lá para sentar com o rabino da cidade, né, o Dayan. E o Dayan fala, olha, eu escutei que você é muito inteligente, escutei que você é um menino rápido, e eu estou com um problemão aqui, eu queria pedir tua ajuda. O menino já está, Rabino, próxima piada. Não, estou falando sério. Eu tive um dintorá ontem aqui, e não sei o que resolver, eu quero pedir tua opinião. O menino pensa, fala, vamos lá, vamos entrar na jogada do Rabino, vamos lisrom com ele. Fala, psh, verdade que eu sei muito de Dayanut, então me fala, qual que é o dintorá? Mas antes, eu quero saber quem são os Balei de Nim, quem são os dois lados. Ah, ótimo, isso eu queria te falar. Ontem veio aqui, no meu Besdin, a sola dos sapatos de Krinik, e querem chamar o Sefer Torah de Krinik para o Din Torah. O menino olha para o Dayan e fala, quem faz piada daqui sou eu, não você. Rabino, mudou. Normalmente eu faço as piadas, os rabinos que tentam segurar para não rir. Eu que faço a piada e toda a classe ri, menos o rabino. E aí eu preciso ser mandado embora da classe. Vamos falar sério. Começa sério para fazer uma piada. Para falar um seríssimo. Teve um Dindorá aqui. As solas de sapato de Krinik vieram e cavou um Dindorá. O Sefer Torá de Krinik. Olha, esse daqui tá legal. Vamos, Lisrom. Boa, boa. E qual que é o Dindorá? Deixa eu te falar qual que é o Dindorá. Chegou aqui a sola de sapato. Os sapatos de Krinik vieram aqui chorando para mim. E falaram, Rav, não é justo. Por que não é justo? O que aconteceu? Eu lembro, faz uns anos atrás, eu era uma vaca. O couro que eu sou era uma vaca. Era uma vaca. Uma vaca se comportava bem, dormia na hora que precisa, acordava na hora que precisa, nunca perdi filava em minyan. Nunca faltei num shiur. Eu comia quando me davam para comer, eu bebia quando me davam para beber, eu ia no pasto e andava, eu fazia tudo bonitinho, eu fazia tudo ótimo. Um dia, e do meu lado, tinha minha companheira, minha melhor amiga. A gente era igual. Os dois comiam, os dois bebiam, os dois dormiam. Tudo igual, tudo igual. Um dia, chegou um senhor com um hadrach para mim. Senhor decente, bem vestido, uma barba assim, branca, tudo. E ele começa a falar com o nosso dono, o dono aí de todas as vacas, do estábulo. E começa. A gente não entendeu nada que está falando, mas o dono aponta para minha companheira e leva a minha companheira, nunca mais vi ela. Tá bom, Shalom Israel. Passa 2 dias, estou muito sozinha. Apareceu um senhor baixinho, assim, meio cheinho, todo sujo. E começa a falar com o dono, ele aponta para mim. E me levam. Esse senhor era o sapateiro da cidade. Chegou, fez chitá em mim. E depois pegou meu couro. E do meu couro fez sapato. E aí começou uma nova vida. De uma vaca tranquila, eu virei um sapato. Hoje eu sou um sapato. Tá bom. Na verdade, a vida do sapato não é legal. Não é legal. Cada vez que precisa passar na lama, pum, me enfiam lá dentro. A meia nunca vai sujar, eu que vou me sujar. Se precisa molhar, sou eu. E depois do dia inteiro que o meu grande, grande dono passou só me usando e me pisando, quando chega em casa e finalmente eu posso ter uma casa gostosa, ele me deixa jogado para fora. Tá bom. E eu comecei a ver qual que é o meu futuro, qual que é o meu sonho, o que vai acontecer. E eu descobri com outros sapatos... Primeiro furo que tem em você, vai um prego na tua cabeça. Uau! E se já tem muitos pregos, você vai diretamente pro lixo. Essa é toda a minha vida. E tá bom, é o destino. Vou te falar uma coisa. Shabbat passado estava chovendo. E meu chefe decidiu me escolher para entrar no Beit HaKnesset. Primeira vez, nunca me entrou. Eu era aquela bota que pisa na lama. Eu entro no Beit HaKnesset, eu vejo todo mundo sério. Todo mundo... E tem um lugar que chama mais atenção de tudo. Lá na frente tinha uma cortina, iluminado. O que deve estar lá? Você nunca acredita! De repente, todo mundo parou, ficou em silêncio, levantou e começa a cantar. Abre aquela cortina e quem eu vejo lá dentro? Falou, quem? Quem? A minha amiga. O coro dela virou um Sefer Torá. E eu vou perguntar para ela, qual que é a tua história? Ela falou, você não sabe, aquele senhor era o sofrer da cidade. Ele estava procurando uma vaca para fazer dela o couro, usar um claf. Um claf, legal. E como que é a tua vida? Vou te falar uma coisa. Cada vez que eu saio andar, todo mundo vem me dar um beijo. Uau, que legal. Nunca eu estou andando e tem alguém sentado. Todo mundo levanta, senhores de idade, crianças, todo mundo. Abriu o Arona College, todo mundo começa a chorar, a fazer desfilar. Uau, é muito, muito, muito legal minha vida. Me leva até a Bimar, todo mundo para curioso para escutar, não quer perder uma palavra que está escrita em mim. E eu virei para o Sefer Torá e falei, Tishma, a vida não é eterna. Um dia você também vai ficar velho. E você não tem medo da velhice? Não vai terminar bem para você. Falou, não, você não sabe. Eu fui falar com outro Sefer Torá. Sefer Torá Shebalá, um Sefer Torá velho que está acabado, sabe o que acontece? Enterram ele no cemitério do lado dos seres humanos. Eu fui pro Daev, chega a bota e grita pro ganhar de clinique. Por quê? Qual a diferença entre eu e meu amigo? Eu virei a bota e ele o Sefer Torá. Então, Daev de clinique olha para esse criança e fala, olha, Yankale, me ajuda. O que eu vou responder? Eu acho que a bota tá certa. Eu acho que a gente precisa pegar o couro da bota e fazer um novo Sefer Torá. E o Sefer Torá, troca um pouco o papel. Grande que nem entrou na cabeça do menino. Chitefoton. Ele começou a entender. Falou, Mapitão! Você tá falando besteira, Dayan. Falou, que besteira? Eu tô falando bem. Qual a diferença? Deixa eu explicar. O couro da sola quanto mais gordo e mais duro, melhor. Para ser mais duro e mais grosso, você nunca trabalhou ele, você pegou do jeito que está, deixou ele pesado, duro e colocou direto. Para fazer um clav, você precisa trabalhar, trabalhar, se esforçar, afinar, afinar, até virar um clav. Ah, entendi. Mas só por isso? E mais? Para fazer uma sola, você não precisa de kavaná nenhuma. Você pega um couro, você pensa, vamos fazer couro e já. Teve kavaná de fazer isso e mudou para aquilo, não tem nenhum problema. Mas para fazer um Sefer Torá, se eu não tive kavaná do primeiro momento, se eu não fui bem intencionado, já está passando esse clavo. Se eu pensei tefilim, não pode virar Sefer Torá. Se eu pensei mezuzá, não vira tefilim. Dayana olha para ele e fala, então você está me falando que toda a diferença em se você virar um Sefer Torá, uma sola de sapato, é se você tem uma boa intenção e se você se esforça. Falou, óbvio que é isso! Nossa. Vende que olha para o menino e fala, Yankele, você agora ainda está na vaca. Um dia vão tirar teu couro e você virá um pai de família. Você vai sair para o mundo afora, você vai precisar lexareto os outros. Você quererá uma sola de sapato ou você vai chorar? Depende de você. O Deandre Knick entrou no coração dele, porque ele chitefe. Ele entendeu ele. Ele escutou ele. Fala o Yitzchok Zilber, hoje é um dos maiores do Shechivá da nossa geração. Dia seguinte ele já estava trocado. Depende da kavaná que você tem e do esforço. Vamos chegar em Shavuot com planos. Vamos chegar em Shavuot com boas kavanot. Não estou estudando por estudar. Não. Vamos chegar em Shavuot. É Yom Adin. Hashem, eu quero um ano mais fácil. Ótimo! Eu quero um ano que eu vou conseguir fazer mitzvot, masim tovim, torah, tefilah. Mas me facilita. Tem vezes difíceis. Depende de você. Se eu sempre em Shavuot, com a seriedade que é Shavuot. Não é um dia triste, é um dia super alegre. É um dia sério. É uma oportunidade. Eu vou aproveitar a Shavuot. Eu vou aproveitar o Limud. Uma coisa que eu tenho uma dor eterna. A gente pode passar 12 horas de estudo e chega a Tfilah e tem. Leman Hashem. Você jogou tudo no lixo. Acabou de fazer um malach. Não aguenta fazer o que você fez. Hashem não colocou esse papel no Talmidei Yeshiva em Eretz Israel. Para eles, Hashem deu desconto e deu só 4 horas. Em Gates, quanto tempo é? 2 horas e meia? 2 horas e meia, eu vou dizer que lá é a noite. Manchester, Gates. Mas no Brasil, ele deu para a gente mais, que ele confia na gente mais. Não vamos pegar isso e em seguida já estragar. Hashem confiou, falou de vocês, de nós brasileiros, eu espero muito mais, porque a gente é mais capaz. Hashem não dá para cada um o que dá para aguentar. E para a gente ele deu um Shavuot cumprido. Porque a gente pode aguentar. A gente consegue aguentar. E esse Shavuot vai ser diferente. Esse Shavuot não vai ser turismo. Esse Shavuot vai ser Kol Kolo Limud Torah. Bezrat Hashem, vamos aproveitar essa oportunidade. Vamos usar essas palavras de Chizuk e fazer um Shavuot diferente. Boa noite para todos.